As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, em inquérito dirigido pelo DIAP de Leiria no dia 19 do corrente mês, deu cumprimento a 7 mandados de busca e a 2 mandados de detenção que visaram os 2 presumíveis autores de 5 roubos violentos que ocorreram no espaço de cerca de 3 semanas na Marinha Grande. A factualidade imputada aos suspeitos ocorreu entre os dias 19 de agosto e 11 de setembro do corrente ano, na cidade de Marinha Grande, e visou jovens quando estes circulavam na via pública, sendo que os alegados suspeitos, mediante ameaças e a utilização de armas de fogo, lograram subtrair bens pessoais, nomeadamente telemóveis e dinheiro. No decorrer da ação policial agora realizada, vieram a ser recolhidos relevantes elementos, com valor indiciário, suscetíveis de permitirem o cabal esclarecimento da responsabilidade e participação nos factos. Os detidos possuem as idades de 32 e 16 anos, ele desempregado e ela estudante, respectivamente, sendo que ele se encontra em situação de liberdade condicional e é detentor de antecedentes policiais e criminais. Após terem sido presentes a tribunal, ao homem foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva, com possibilidade de passagem a prisão domiciliária, com vigilância eletrónica, e à mulher a medida de coação de apresentações bissemanais em posto policial da área de residência.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Leiria, através do posto das Caldas da Rainha, deteve em flagrante delito um homem de 49 anos por tráfico de estupefacientes no concelho de Caldas da Rainha. No decorrer de uma ação de patrulhamento, os militares da GNR, ao passarem perto de uma residência, sentiram um forte odor a produto estupefaciente, tendo sido possível visualizar a existência de várias plantas no interior de um barracão de voluto e num terreno contíguo a essa residência. Atendendo às características que as plantas possuem e na sequência de diligências efetuadas, foi realizada uma busca domiciliária, culminando na identificação e detenção do proprietário e na apreensão de diverso material, nomeadamente 386 doses de haxixe, 5 plantas de cannabis, 22 munições e uma arma de ar comprimido. O detido foi constituído arguído, tendo os factos sido remetidos ao Tribunal Judicial de Caldas da Rainha.
Rádio Web, a primeira a informar.
PSD na Câmara de Tomar voltou a chamar a atenção para a legalidade do processo de alojamento da comunidade cigana no Centro Comunitário de Apoio, construído perto da estação da CP na Avenida Fonseca Simões. A discussão surgiu na sequência da análise em reunião do Executivo do ponto referente ao regulamento da atribuição da habitação social, referente a aspectos como montante de arrendamento e a escolha dos utentes, ponto que seria aprovado apenas com a maioria dos votos do PS. A vereadora Célia Boné, do PSD, começaria por recordar as limitações colocadas pelo plano diretor municipal.
No PDM é referido que aquele espaço se destina a equipamento, e o Executivo, para contornar esse constrangimento, efetuou a habitação social, mas chamou-lhe Centro Comunitário de Apoio Familiar de Tomar. No meu ponto de vista, temos que saber se é habitação social, e então não pode estar naquele local, ou de facto se é equipamento de apoio às famílias que estão num período de transição, portanto ainda não estão numa casa definitiva, e estão num período de transição, e aí, no meu ponto de vista, não se coloca a questão das rendas. Portanto, é um equipamento, não é habitação social. Depois, diz aqui que, submetendo à aprovação do Executivo Municipal uma proposta de aplicação às famílias que venham a ser selecionadas para o Centro Comunitário de Apoio Familiar, e enquanto aí permanecerem, do regime legal do arrendamento apoiado para a habitação, nomeadamente no que ao cálculo de renda se refere, bem como todo o demais normativo constante do Regulamento Municipal de Atribuição e Gestão do Parque Habitacional Social de Tomar. Ou seja, segundo eu consigo perceber, vamos aplicar o Regulamento em tudo, em todos os pontos, exceto na escolha dos utentes. Portanto, a escolha dos utentes não vai cumprir as regras do referido Regulamento, mas tudo o resto é regido, digamos assim, pelas regras deste regulamento, que é claro que é um regulamento de habitação social. Estamos claramente aqui a contornar as regras, a contornar o PDM. No meu ponto de vista, que não sou jurista, parece-me perigoso. E depois, não existe aqui na documentação que nos foi entregue, e conforme nós temos solicitado várias vezes, não existe aqui nenhum apoio dos 5 juristas da Câmara de Tomar a dizer, sim senhora, isto está de acordo com as exigências legais.
Na resposta à Presidente da Câmara, Anabela Freitas, referiu que é necessário avançar na resolução do problema, recordando que esta é também uma decisão política.
Temos ou não que resolver o problema do flecheiro? Temos. Ponto 2. Este Executivo que está em funções, e portanto a responsabilidade é nossa, e a responsabilidade é política, sempre disse que havia várias formas de resolver aquele problema. Portanto, não há uma fórmula mágica, há várias. Uma delas era a criação dos Centros Comunitários de Apoio à Família, que aliás fomos visitar um exemplo muito próximo aqui, que é Coimbra. Faz ou não sentido? Ainda voltando atrás. Sendo um centro de transição, por isso é que, e para responder à questão de alegadamente estarmos a violar o PDM, por ser um centro transitário, sendo que a habitação é permanente, os utentes é que mudam, não é? Não podemos candidatar aquele centro a fundos comunitários. Okay? Portanto, não há aqui, porque se ele fosse permanente, poderia haver, mas não é aquilo que se pretende. Ponto 2, ou ponto 3, qualquer integração desta etnia ou de outra etnia qualquer pressupõe um trabalho social de base. Trabalho esse, a exemplo, e o modelo que nós estamos a copiar foi o modelo de Coimbra. É o modelo de Coimbra. Daí existir aquele equipamento. E, portanto, irão ser acompanhados com uma equipa pluridisciplinar para facilitar a transição da barraca para aquilo que nós pretendemos é que integrem depois o mercado de arrendamento normal. Pronto. Faz ou não sentido, se nós queremos educar, entre aspas, as pessoas para que entrem no mercado normal, então iam para este centro comunitário sem pagar renda, sem pagar água, sem pagar luz. Portanto, eles têm que se habituar desde o início àquilo que são as nossas, que qualquer um de nós, àquilo que são as nossas obrigações. Porque, sim, senhora, estamos a facultar isto, mas os direitos têm deveres. E, portanto, desde o início têm que perceber quais são os deveres. E então, e aqui entra a questão política. Temos um regulamento para a habitação social. Aquilo não é habitação social. E, portanto, vamos ter que adaptar o regulamento da habitação social em matéria do cálculo da renda, porque queremos, é uma decisão política, queremos que eles paguem renda. E em todo o resto, naquilo que são os deveres deles, aplica-se o regulamento da habitação social. Não estou com isto a dizer que aquilo é habitação social.
O município do Entroncamento, preocupado com a recente proliferação da Vespa Volutina, adquiriu o sistema Sistarc à Associação de Modelismo do Centro de Portugal para a iluminação de ninhos da Vespa Volutina. O equipamento de intervenção é composto por uma cana de carbono e alumínio para intervenção de ninhos até 15 metros de altura, equipada com bomba elétrica e depósito de químico. Os tubos utilizados são de baixo valor residual para reduzir ao máximo a quantidade de químico e respectivo impacto ambiental, alimentando o sistema uma bateria de polímeros e de lítio e respectivo carregador. O equipamento de proteção individual compreende dois fatos de tecido, nylon duplo e arejados, com viseira e luvas. Os equipamentos são propriedade do município do Entroncamento e serão operados pelo Serviço Municipal de Proteção Civil do Entroncamento.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Entroncamento vai receber o Festival Vapor, a Steampunk Circus, a decorrer no Museu Municipal Ferroviário neste fim de semana, de 27 a 29 de setembro. Esta é a segunda edição e o programa continua a não defraudar, apresentando-se diversificado e destinado a toda a família. As portas do Festival Vapor abrem na sexta-feira, a partir das 10 horas, com uma programação destinada às escolas, acompanhada pelo Fórum Fantástico. Durante os três dias decorrem várias iniciativas, que vão desde exposições, atividades infantis, palestras, cinema, teatro, também literatura e desfiles, muita música, tudo isto num único evento. O Festival Vapor, a Steampunk Circus, tem como objetivo promover a história, memória e património ferroviário através de um evento diferenciador que reúne música, teatro, literatura e muita diversão em família. Este ano o festival terá a sua segunda edição no Museu Nacional Ferroviário, com entradas gratuitas durante os 3 dias do festival. O evento conta com a organização do município do Entroncamento, em parceria com o Museu Nacional Ferroviário, no âmbito de um projeto intermunicipal, promovido pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, em coordenação com a Turismo Centro de Portugal. É cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional no âmbito do Portugal 2020.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vai arrancar nesta sexta-feira o Festival Materiais Diversos em Minde, Alcanena e Cartaxo, festival que se prolonga até 5 de outubro. O festival celebra a sua 10ª edição, com mais de 60 atividades, 17 espetáculos, 5 em estreia absoluta e 4 em estreia nacional, envolvendo cerca de 150 artistas. Elizabeth Paiva, a diretora artística do Festival Materiais Diversos, refere a propósito desta realização que tem sido um desafio manter durante uma década o festival, que é hoje já um marco no campo da cultura no país.
Estamos muito felizes por cumprir este 10º aniversário do festival. É de facto um marco. É preciso resiliência em Portugal para cumprir no campo da cultura com estes projetos por longo tempo, mas definitivamente achamos que o festival já é um marco. Temos essa consciência através da voz do público, através da voz de parceiros que também estão a consolidar-se. E sentimos também no plano nacional e internacional que há um interesse, uma curiosidade e um respeito pelo trabalho que temos vindo a fazer. É um interesse que se constrói como outros interesses. Eu imagino que há 10 anos, quando o Tiago Guedes iniciou o festival, em 2009, fosse mais estranho ao público a existência de um festival de arte contemporânea aqui. Hoje já não é bem o caso. Há inúmeros projetos parecidos, com uma natureza parecida noutros pontos do país, e aqui nós sentimos que o público, sem dúvida, reconhece o papel que este trabalho representa, quer ao nível da oportunidade, do ponto de vista de verem coisas que não veriam de outra forma, quer do ponto de vista do desenvolvimento local, sobretudo para os mais jovens, para quem se cria um horizonte de possibilidade muito mais aberto, muito mais plural, e isso é reconhecido mesmo pelos jovens, que agora já são adultos, que acompanharam o festival nos últimos 10 anos, alguns dos quais já fazem parte da equipa, outros são voluntários ano após ano, enfim, há realidades diferentes, e também pelos parceiros. Mas sem dúvida na região nós acolhemos público de toda a região, desde Abrantes, a Tomar, Leiria, Caldas da Rainha, Santarém, enfim, e depois, para não falar já de Lisboa, Porto e outras zonas, mas aqui nesta região muito abrangente, recebemos público de todos os municípios em volta de Alcanena.
A Câmara Municipal de Tomar aprovou o protocolo de cooperação para a utilização e manutenção do campo de rugby e de futebol no Instituto Politécnico de Tomar, equipamento construído pelo município. O Instituto Politécnico ficará responsável pela manutenção do espaço no decorrer dos próximos 10 anos. Entretanto, está já definida a utilização do campo em termos de horários, como refere o Vice-Presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, com a formalização dos dias a gerir pelo município e pelo IPT.
Fim de semana é, e ele não está explícito no protocolo, porque também é difícil explicitar isso, e por isso é que está genericamente essa questão dos jogos oficiais, porque, em regra geral, os jogos oficiais são ao fim de semana. Portanto, na prática, os dias que estão formalizados, que é os dias de semana, e no fundo também os dias em que há, por exemplo, alunos no Politécnico ou em atividades, portanto, são então essa divisão, portanto, 3 dias são geridos pelo Politécnico, 2 dias são geridos pelo município, sendo certo que, por exemplo, o rugby, que até aqui entrava nas horas, neste caso do pavilhão, ou melhor, do estádio municipal, entrava nas nossas horas, portanto era gerido dentro do regulamento e das horas disponíveis do município, e portanto deixa de estar, portanto o rugby está incluído nas horas e portanto nos dias do Politécnico, e portanto no fundo o município vai gerir então esses 2 dias que têm a ver só com futebol, e essencialmente futebol 7, que é onde há a grande carga de treinos semanais, e ainda por cima muito concentrados, porque os clubes, naturalmente, por várias razões, desde logo pelos utentes, mas também pelos treinadores, que são, na sua maioria, para não dizer totalidade, voluntários, e, portanto, tudo isto acontece fora ou a seguir ao horário de trabalho, e, portanto, aquele horário, no fundo, ali entre as 6 da tarde e 10 da noite, é o horário da grande pressão dos treinos, e, atualmente, grande pressão essa, aqui embaixo no estádio municipal, e também lá em cima no campo da Nabância. E, portanto, na prática, e no essencial, é essa a fórmula. Portanto, há 3 dias da semana que são gestão do Politécnico, e particularmente do rugby, que deixa de estar sobre a alçada do município, e 2 dias que são então do município para estar em complemento então com o estádio municipal e com o campo da Navância. O fim de semana vamos articulando consoante os jogos oficiais, até porque isso é um calendário que vai sendo definido ao longo do ano e portanto temos que definir assim. Já agora para dizer, portanto, isto é basicamente um protocolo a 10 anos, até porque é o considerado o tempo de vida útil do sintético, e no fundo o investimento inicial foi do município e agora todo digamos, o trabalho quer das despesas, quer dos balneários, da água, da luz, assim como alguma manutenção, será do Instituto Politécnico ao longo destes 10 anos.
A Associação de Judo do Distrito de Santarém organiza, através do seu Instituto de Formação de Judo e Disciplinas Associadas, uma formação de arbitragem para judo adaptado, com duração de 5 horas, a promover no dia 29 de setembro, das 10 às 13 e das 15 às 17 horas, no Palácio dos Esportes, em Torres Novas. A ação é dirigida a árbitros e treinadores e tem como formador o árbitro internacional de judo, Eduardo Garcia. É acreditada pela IPDJ para treinadores e confere um primeiro crédito de carreira de treinador, formação específica. A ação conta com parcerias e apoios diversos, nomeadamente Escola Superior do Desporto de Rio Maior, Federação Portuguesa de Judo, Instituto Português do Desporto e Juventude, Município de Torres Novas. As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias, as vagas são limitadas e as candidaturas podem ser realizadas no site da Associação de Judo do Distrito de Santarém.
Rádio primeiro a informar.
No âmbito das comemorações do Dia Mundial do Coração, o município de Torres Novas vai promover, a 29 de setembro, domingo, entre as 10 horas e as 12 horas, um conjunto de atividades gratuitas para públicos de todas as idades, visando mobilizar e sensibilizar a população torrejana para a prática desportiva. As aulas de fitness, localizada em Zumba, o tiro com arco e o circuito de perícia em bicicleta decorrem no Jardim das Rosas, onde estarão também disponíveis insufláveis para os mais novos. Irá haver ainda canoagem no Rio Almonda e ténis nos campos de ténis, com atividades que têm o apoio técnico do Clube de Ténis de Torres Novas, do Clube de Natação de Torres Novas, secção de trialto, treino em bicicleta e a União Desportiva e Recreativa da Zona Alta, responsável pelo tiro com arco. O Dia Mundial do Coração tem como mote este ano "Seja um herói do coração", pretendendo fazer uma chamada de atenção para a importância do controle dos fatores de risco cardiovasculares associados à adoção de um estilo de vida saudável, assente numa alimentação equilibrada e na prática desportiva e física.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Casa do Conselho de Tomar, em Lisboa, está a organizar uma visita para os seus associados à exposição Vivências Quotidianas do Convento de Cristo, após a extinção da Ordem, através da cultura material e documental. A iniciativa ocorre no dia 25 de setembro, pelas 10h30, patente no Museu da Cerâmica, em Sacavém. Como referiu ao AERTS o Presidente da Casa do Conselho de Tomar, Carlos Galinha, esta iniciativa insere-se num dos grandes objetivos da Casa, que é o de promover o passado e a história de Tomar.
Um dos objetivos que nos norteia, efetivamente, é promover o melhor que Tomar tem. E Tomar é muito rico, neste caso, em história. É muito rico em história, tem um passado muito rico, e como tal, acho que isto, digamos, este tema é um tema que deve ser bastante desenvolvido. Houve esta oportunidade, está a decorrer uma exposição no Museu da Cerâmica em Sacavém, que se chama As Vivências Quotidianas do Convento de Cristo, após a instituição da Ordem através da cultura material e documental. Tendo conhecimento que havia aqui na Grande Lisboa uma exposição desta natureza ligado a Tomar, foi feito o desafio e foi aceito tentarmos mobilizar os associados e amigos também a irem visitar esta exposição, que é muito rica. Eu já lá estive, fui acompanhado pela diretora desta exposição, a doutora Ana Maria, que foi diretora do Convento de Cristo também em Tomar. E entretanto, esta exposição é uma exposição muito rica, cheia de história, muitas delas provavelmente pouco conhecida, e eu achei interessante reunir a família tomarense e a família da Casa do Conselho de Tomar, proporcionando esta possibilidade de irmos visitar. Nos últimos 3 anos, esta é a terceira edição que fazemos de visitas fora de portas. Há cerca de 3 anos tivemos a oportunidade de visitar a Assembleia da República. O ano passado tivemos a oportunidade de visitar o interior da barragem de Castelo Bom. levando sempre um grupo significativo connosco. E este ano estamos a proporcionar a possibilidade de visitar esta exposição, que é muito rica.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.